tem com o Ministério das Finanças.
Para responder, doutor, faz favor.
Sobre os vários temas que tratamos na TAP e com as diversas tutelas, contacto desde chefes de gabinete a assessores, reuniões, obviamente, com os respectivos secretários de Estado. Eu relembro que a TAP está no processo de implementação do plano de estruturação. Há temas de reorganização societária. Estes temas de reorganização societária exigem coordenação, preparação, e isso fazemos com os assessores e em reuniões com os secretários de Estado.
Muito obrigado. Está terminada as questões do grupo parlamentar, por parte do grupo parlamentar do PSD. Passamos ao seguinte grupo parlamentar, o grupo parlamentar do Chega, que tem 8 minutos. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Podia que criássemos condições, peço desculpa, Sr. Deputado, criássemos condições de silêncio para que quer quem questiona, quer quem que possa responder, tenha as melhores condições para podermos trabalhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Gonçalo Pires. Teve conhecimento do relatório preliminar da IGF?
Para responder?
A TAP foi notificada do relatório preliminar da IGF, sim. E teve que produzir uma resposta.
Para perguntar?
Soutor, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o Soutor teve conhecimento, pessoalmente, se leu o relatório da IGF.
Eu pessoalmente não fui notificado do relatório pessoal da IGF, ou seja, pessoalmente do relatório preliminar da IGF. A TAP foi notificada e a TAP produziu uma resposta, que foi aprovada em Conselho de Administração e enviada para a IGF.
Para perguntar?
O Soutor teve conhecimento do conteúdo desse relatório?
Para responder?
Sim, claro.
Concorda com o relatório?
Eu não vou emitir juízos de valor sobre o processo, não me compete a mim. Como lhe disse, eu não estive envolvido no processo, não negociei, não elaborei, não preparei como lhe digo, não posso emitir juízos de valor sobre o relatório, porque não me compete a mim fazê-lo.
Para perguntar?
Sr. Doutor, com o devido respeito, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se, tendo conhecimento do relatório, se concorda com os pressupostos que estão nesse relatório, uma vez que o Sr. Doutor foi inquirido pela entidade que elaborou esse relatório. Concorda ou não com os pressupostos do relatório?
O relatório detecta falhas no processo e, para mim, parece-me, e consensualmente, que essas falhas são hoje evidentes. Se essa é a sua pergunta, concordo.
Para perguntar?
Posso deduzir então que está de acordo, então vou-lhe ler uma das coisas que fala o relatório preliminar da IGF, em que, e passo a citar, atribui-se grande parte da responsabilidade pela indemnização de 500 mil euros de Alexandra Reis à tutela financeira da TAP. Citei. Portanto, o Sr. Doutor está de acordo com isto?
Não. Posso esclarecer um tema sobre o processo de pagamento e como são pagas indemnizações na TAP. A TAP é, obviamente, uma empresa de dimensão. E como uma empresa de dimensão, é gerida com base num orçamento anual. O orçamento anual é a regra financeira que orienta todas as equipas para, no final do ano, chegarmos a um resultado que seja não só satisfatório, mas que cumpra, acima de tudo, o plano de estruturação, que é o objetivo desta administração. A área de recursos humanos também tem um orçamento anual. E, como tendo um orçamento, tem disponibilidades financeiras para o ano. Quando os recursos humanos emitem uma instrução de pagamento, fazem, aliás, como está explícito no relatório da IGF, através de um ficheiro encriptado, que é enviado às instituições financeiras. As instituições financeiras geram um código de autorização que enviam à tesouraria da TAP. A tesouraria da TAP é o departamento que tenho sobre a minha responsabilidade. E sobre todos os pagamentos na TAP, eu sou responsável. Quando esta instrução é feita com cabimento orçamental, não existe necessidade de reporte a mim. Se a instrução, quando é feita sem cabimento orçamental, terá que ser reportada. Não foi o caso. Eu relembro que esta quantia tinha cabimento orçamental. E agora, se me permite, um minuto sobre o cabimento orçamental e o orçamento para indemnizações na TAP. No ano de enquadrado no plano de reestruturação, foi constituída uma provisão de reestruturação. Essa provisão de reestruturação, constituída já no final de 2020, enquadrava todas as saídas das muitas pessoas que tiveram que sair da TAP no âmbito deste processo de reestruturação, no âmbito deste processo de redução de atividade. A provisão de reestruturação no final do ano de 2020 era de 93 milhões de euros. No final do ano de 2021, a provisão de reestruturação era de 37 milhões de euros. Sobre estes 37 milhões de euros, existem indemnizações que já estão previstas e decididas e pagas de uma forma faseada no ano 2021, 22 e anos seguintes, e também um montante para indemnizações ou saídas não previstas. A fevereiro de 2022, data a que reporta a saída da engenheira Alexandra Reis, a provisão de reestruturação era de 27 milhões de euros. E o cabimento orçamental para indemnizações não previstas era de 2,3 milhões de euros. Por isso, quando me pergunta se tinha cabimento orçamental, a indemnização tinha. Se a instrução foi feita, confirmada por dois administradores que comprometem a sociedade, enviada aos recursos humanos, e os recursos humanos processam uma instrução, e esta instrução tem cabimento orçamental, a tesouraria aprova. E eu relembro-lhe que a TAP processa... Eu relembro-me que a TAP processa milhares de pagamentos por ano, por mês. Eu relembro que a TAP gasta mais de 3 mil milhões de euros só no ano 2022. Dada a dimensão da empresa, tem que se ter regras e regras de funcionamento. E esta é a regra que permite que estes pagamentos sejam feitos de uma forma responsável. Estas regras têm funcionado. O ano de 2022 prova que não só o orçamento foi respeitado, como largamente superado. A TAP tem hoje, com os resultados que apresenta, uma prova não só de vitalidade, mas de sustentabilidade. E, independentemente do pagamento destas indemnizações e outras, tendo cabimento orçamental, cabendo no plano, são registadas, autorizadas, pagadas, sem sequer necessitarem da minha autorização.
Quero perguntar.
Doutor, agradeço a sua explicação, mas não foi nada disso que lhe perguntei. Com o devido respeito, o senhor podia ter aproveitado o que fez agora na intervenção inicial que dispensou e tinha feito essa apresentação, ter-lhe-ia ficado muito melhor e guardava o tempo para responder cabalmente ao que nós perguntamos. Pronto, mas já vi, e vamos passar à frente, vi que concordou com o relatório e com esta afirmação da IGF, em que atribui grande parte da culpa à tutela financeira da TAP, e isso está esclarecido. Falou na questão da tesouraria e dos poderes que tem a tesouraria. É evidente. Se aparecerem todos os dias, e eu queria que me respondesse a isto de uma forma completamente honesta e transparente, todos os dias, se aparecessem pagamentos na tesouraria de 500 mil euros a pessoas diferentes, a tesouraria continuava a ter autonomia financeira para fazer esses pagamentos?
Vou responder.
Muito obrigado pela pergunta, porque permite-me esclarecer exatamente aquilo que disse. As regras de pagamento, primeiro, acontecem se forem comprometidos, se tiverem assinaturas correspondentes que comprometam a sociedade, que foi o caso. São pagas se tiverem cabimento orçamental, forem o caso. O orçamento em fevereiro de 2022 era de 2,3 milhões de euros. E isto, obviamente, implica que, havendo cabimento orçamental, a instrução é paga. Todos os meses, temos uma equipa de planeamento e controlo que controla o orçamento. No controlo do orçamento, detectamos áreas que estão acima na despesa, abaixo na receita, acima na receita, abaixo na despesa. E são sempre identificados, todos os meses, os pontos críticos na execução orçamental. E são feitas reuniões, por mim e pela área de planeamento e controlo, com as áreas críticas para evitar, precisamente, que se gaste o que não se tem, que se gaste o que não está previsto. Se não fosse desta forma, não teríamos conseguido os resultados que conseguimos. E eu peço ao Sr. Deputado, e eu entendo a sua pergunta e a sua preocupação, mas a dimensão da TAP exige que estes orçamentos não só sejam seguidos de uma forma rigorosa, como as regras de funcionamento sejam respeitadas.
Para perguntar.
Sr. Doutor, eu percebo o que me quer dizer, mas há uma coisa que eu não posso deixar de lhe dizer. Na minha opinião, empresas desta dimensão têm três elementos-chave. CEO, CFO e Presidente do Conselho de Administração. As três pessoas-chave, que têm que estar por dentro de qualquer decisão. E a pergunta que eu lhe faço é muito simples e que o senhor pode responder como entender, mas eu já sei a resposta. É ou não muito estranho que um dos três principais responsáveis da companhia não saiba, ou saiba em conversa de corredor, que uma colega da administração, com a qual, ao que parece, o Sr. Doutor tinha um contacto regular, que vai ser posta na rua com, inclusive, documentação falsa, manipulada e manuseada, enviada a um órgão como a CMVM.
Para responder.
Eu percebo que refiro às três pessoas fundamentais na administração da TAP, mas eu permita-me que lhe mencione pelo menos outras duas. Primeiro, as vendas. A área comercial da TAP é o coração da empresa. É onde começa tudo. E eu permito-me saudar a administradora Sílvia Mosquera, que está de saída, por ter feito um resultado comercial que foi histórico para a TAP. Com menos capacidade, menos aviões, menos voos, menos passageiros, nós conseguimos chegar a uma receita de 3,5 mil milhões de euros. A voar aquilo que sabemos fazer, a reforçar a capacidade nas rotas em onde temos uma grande posição de mercado. A outra área que lhe gostaria de relembrar é a área de operações. Uma operação como a TAP é muito complexa. E o COO, o Chief Operating Officer, o Ramiro Sequeira, não só pelo trabalho que fez ao longo destes anos, porque teve no momento mais difícil da empresa, e juntamente com a engenheira Alexandra Reis, a fazer um trabalho de literalmente segurar o barco, ou neste caso o avião, quando tínhamos todos os aviões no chão, estávamos a tentar aprovar um plano de reestruturação, tínhamos muito pouco dinheiro até para cortar a relva, e o Ramiro estava lá, está cá, e a gerir uma operação que é muito complexa, que tem muitos desafios, com uma infraestrutura que é muito difícil de gerir e que, infelizmente, para nós e para os clientes da TAP, não tem sempre o melhor resultado. Por isso, sobre o tema das responsabilidades, eu percebo que a responsabilidade do CFO como financeira é importante, mas a minha responsabilidade é exatamente essa. A minha responsabilidade é financeira. E, obviamente, que na hierarquia, a Presidente da Comissão Executiva, o Presidente do Conselho de Administração, tem a responsabilidade de conduzir este tema, como o fizeram, e eu não estive envolvido, não tinha que estar envolvido, não participei, como disse, no acordo, e por isso não me parece que a minha importância no tema me obrigasse a participar.
Para perguntar.
Sr. Doutor, o Conselho, ou a Comissão Executiva da TAP é um órgão colegial. Ou seja, a senhora CEO não pode, por decreto, sem consultar a restante administração, despedir um elemento da própria administração. Sendo um órgão colegial e sendo o senhor o responsável financeiro máximo da estrutura, na sua opinião, devia ou não ter sido consultado pela senhora CEO, dizendo-lhe, vamos despedir Alexandra Reis, porque se calhar até me estou numa situação de incompatibilização e o valor a pagar são 500 mil euros. O senhor acha que devia ou não ter sido informado e, se sim, se concorda com esse valor?
Para responder.
não acho que devesse ter se envolvido, porque acho que a decisão é do acionista. Eu não